Bom, nós vamos para o nosso primeiro assunto, que é esse projeto polêmico de relações de trabalho no campo. Estou em contato com o professor Jair Cardoso, professor de Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. É um prazer falar com você.
Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Professor, já a primeira vez que o projeto foi divulgado, ele estava meio que seguindo discretamente, a gente pode dizer, na comissão, na análise de comissão, algumas dessas propostas eram para ter sido encaixadas na reforma trabalhista, mas a polêmica era grande e aí já havia polêmica suficiente, resolveram deixar de fora alguns desses pontos que foi passado então para essa proposta que pode ir à votação. Entre os pontos polêmicos, como eu destaquei aqui, parte do salário seria pago com moradia e cessão de pedaço de terra. Então, por exemplo, faz essa concessão, mas aí desconta do salário. Então, o salário não seria só salário, né? Esse é um dos pontos polêmicos. Foi muita chiadeira logo que a imprensa começou a divulgar o projeto. E aí o deputado Nilson Leitão, que é da bancada ruralista, já reagiu, diz que vai corrigir a tal da proposta sobre trabalho rural, taxada de escravagista pelos especialistas, que prevê descontar até 45% do salário para pagar alimentação e moradia. Em linhas gerais, professor, o que lhe parece esta proposta?
Essa proposta, você fez um resumo interessante, bem atualizado, né? Essa proposta, na verdade, ela foi colocada em novembro do ano passado. E o novo projeto trabalhista acabou tirando um pouquinho, ofuscando o brilho dessa proposta. E poucas pessoas estão dando atenção a ela que deveria ser dada. Mas ela é mais nociva do que a outra, ou tanto quanto. Realmente tem diversos prejuízos sociais nessa proposta. Um deles é esse que você aborda de início, a questão salarial. O artigo 3º da lei diz claramente que o empregado é aquele que trabalha sob dependência do empregador mediante salário ou remuneração de qualquer espécie. Não colocou o E ou outra partícula ou uma possibilidade. A redação está péssima, a redação está margem realmente a diversas interpretações, porque diz simplesmente que o salário, na verdade, pode ser pago, né, mediante remuneração de qualquer espécie. Então, isso abre um gargalo muito grande para o empregador negociar com o empregado questões de qualquer espécie. E eu que estou aqui no interior, Roxane, trabalhando em contato com diversas pessoas da área agrícola, da área rural, surgem diversas questões. Você citou alimentação, moradia e tal, mas qualquer espécie, nós temos no interior usinas de álcool, de cana-de-açúcar, certo? Que produz aguardente, a pinga, tá? Quer dizer, dessa forma eu poderia pagar, né, a remuneração de qualquer espécie com aguardente, com produto da minha indústria. Isso realmente é muito complicado. É um absurdo.
É um absurdo. Entre outras propostas, como 18 dias seguidos, né? Por exemplo, tem uma outra história que é trabalhar 18 dias seguidos e permitir venda de 30 dias de férias. Bom, venda de férias, isso já tem sido contemplado de alguma maneira. Agora, essa tendência de flexibilizar, inclusive fiscalização, né? Porque o juízo, né, trabalhista, ele é muito rígido e realmente é sempre pró-trabalhador, que é a parte mais frágil na maioria das situações, né, professor? Essa que é a questão. Não é que você queira enrijecer os contratos de trabalho, mas é a parte mais frágil.
Isso é verdade. Professor, só voltar um pouquinho nas suas falas, você começou a falar sobre a questão das férias e do descanso remunerado. Essa é uma interpretação que está sendo complicada, porque o empregador, na época de safra, quer que a pessoa trabalhe, vem de longe, por exemplo, e fica em alojamentos e trabalha direto. E pela legislação atual, a pessoa tem que ter o DSR normal e compensar esse DSR um dia da semana, certo? É essa a lógica. E no mínimo, no mês, um DSR tem que ser no domingo. A nova lógica quer quebrar essa lógica, quer trabalhar direto, de segunda a segunda direto, somando os DSRs para descansar 18 dias em algum outro momento que o empregador queira, certo? E veja bem, isso é perigosíssimo, quebra a lógica do descanso necessário. O trabalho digno pressupõe um descanso digno, certo? Se o empregador coloca a pessoa a trabalhar sem descanso semanal, direto de segunda a segunda, somando esses domingos, em tese, para descansar no final, em algum momento, direto, 18 dias, isso, na verdade, realmente fere um direito existencial, fere a dignidade da pessoa humana. Então, essa leitura que se faz aí é complicada. Na verdade, não é bem essa. O que a proposta está querendo é quebrar a lógica do DSR, do descanso semanal remunerado, um dia por semana, certo? Que preferencialmente deveria ser aos domingos. Esse é um outro caso complicadíssimo da norma. Com relação às férias, ela pode ser vendida, né? Isso tem previsão legal, mas essa venda tem que ser acertada e é no máximo 30%, certo? Poder trabalhar, reserva ao empregado um período de descanso. Qual a preocupação nesse momento? É o descanso efetivo, né? É garantir a dignidade da pessoa humana, garantir o seu direito de viver, garantir o seu convívio familiar, tá? A nova proposta, como falei, em venda de férias, não restringe a 10%, 15%. Falei em venda de férias, né, total, podendo a pessoa trabalhar nesse período. Ou seja, está invadindo um direito existencial, uma garantia do ser humano que não poderia ser furtada de nenhuma forma.
Não é possível entender muitas vezes como os deputados, eles discutem as propostas, eles formulam as propostas, a revelia do desejo e da necessidade da população. Aí precisa haver essa pressão social, a mídia divulga, de alguma maneira, porque nem todos os detalhes estão postos. O deputado, inclusive, disse agora que vai mudar, mas também não detalhou quais pontos serão alterados.
É isso mesmo.
Só pediu para adiar a formação da comissão especial e de análise, do início de análise desse projeto na comissão. Apesar do recuo, o deputado reafirma que o projeto de lei assegura o direito das partes, moderniza e formaliza a relação entre empregador e empregado. Bom, esse é um ponto que eu gostaria de... é a minha próxima dúvida. Foi assim discutido na reforma trabalhista, que é basicamente trabalhador urbano, e agora também no campo. O discurso é modernizar a relação entre empregador e empregado. Como é que é possível fazer isso sem tirar direitos básicos? A reforma trabalhista, o autor garante que os básicos estão lá, o 13º, o FGTS, os já garantidos. Mas como é que esse discurso de modernizar a relação empregador-empregado, o que é exatamente isso?
Na verdade, esse discurso é um discurso falacioso. É um discurso mentiroso, que não condiz com a realidade. É um discurso perigoso, que às vezes, usando a lógica e a técnica da pós-verdade, vende um discurso que não corresponde realmente ao que é real. Se você pegar o projeto e observar, a preocupação do projeto é simplesmente introduzir no trabalho do campo, no banco rural, a questão da negociação coletiva. Certo?
Sim.
Eles acham que a possibilidade de negociar facilita isso, é moderno. Não, realmente, eu acho que a negociação é uma coisa moderna. Mas em que momento? Negociar com pessoas do mesmo potencial econômico, esse potencial tal. Aqui vai introduzir, né, no artigo 1º da lei já, a questão exclui a CLT e inclui acordos individuais ou coletivos. Você acha que uma pessoa semi-analfabeta no campo, precisando trabalhar, vai ter condições de negociar individualmente com esse empregador em pé de igualdade? Eu, sinceramente, não vejo isso como algo moderno. Eu vejo isso como retrocesso, certo? Outra coisa, sempre quando você fala em atualizar normas legais que causam impacto social de grandeza, essas normas são analisadas de uma outra forma. Nomeia-se uma comissão de juristas, técnicos da área, para analisar isso. Isso ocorreu com o Código Civil, com o Código Processo, com o Código Comercial, tá? O Código Civil ficou 20 anos parado com comissões e comissões para pensar a sua reformulação. O Código Civil também foi mais assodado, mas foi também assim. Ele teve uma comissão especial de pessoas especialistas para pensar o processo. O Código Comercial está há tempo em revisão, talvez não saia, mas tem uma comissão de peritos, técnicos, juízes, promotores, advogados, pensando essa questão. Eu pergunto, cadê a comissão notável de peritos técnicos para dizer, pensar essa reforma trabalhista, reforma previdenciária, e reforma rural. Não tem. É simplesmente uma criação do governo no discurso de que isso é melhor para o povo, o que não é, né? Muitas pessoas já falaram que isso é uma norma pior que o regime militar, pior que o regime opressivo, né? Essa é a verdade, realmente eu concordo com isso. E, na verdade, sai da cabeça de os políticos, técnicos, pessoas que ficam em gabinete pensando o trabalho rural, embaixo de sol, dificuldades e outras coisas que realmente não dá para entender. Veja você, a lei, o projeto tem 176 artigos. Do artigo 54, 53 para frente, tá? Ou seja, 83 artigos, trata de normas de segurança e medicina do trabalho. Uma coisa que a CLT hoje é pacífica, remete isso para o Ministério do Trabalho por meio de normas de segurança e medicina do trabalho. Simplesmente, essas normas são dinâmicas. A medicina evolui, a segurança evolui. E isso são feitas periodicamente pelo Ministério do Trabalho através de normas trabalhistas, de normas de INF, que não mexem na legislação. É mais fácil mexer, atualizar. O projeto traz para o corpo do projeto a exclusão da CLT e a autonomia para colocar tudo isso numa norma legal, numa lei. Ou seja, uma vez na lei, não se muda mais. Para mudar esse projeto futuramente, caso passe, tem que ser uma nova lei. Se surgir algo mais moderno, mais novo, mais necessário para a segurança trabalhando no campo, na verdade, a implantação vai demorar muito mais. Quer dizer, ela quer uma lógica construída e evoluída. Certo? O moderno, realmente, é o social evoluindo sem interferência, realmente, de uma questão econômica. Né? O que se percebe, Roxane, nós, professores, procuramos analisar a questão de uma forma isenta, de uma forma parcial, sem contaminações. Né? Acho que a análise tem que ser isenta, realmente. Mas em casos como esse, não dá como analisar com isenção. O projeto vem de uma bancada ruralista, financiada por um sistema ruralista, que nós sabemos, a mídia fala isso, que esse deputado teve essa campanha financiada pela área rural, né? E nós percebemos que o interesse, pura e simplesmente, não é o trabalho no campo. Se você pegar a motivação legal, né, a exposição de motivos, em nenhum momento ele fala sobre a segurança no campo, sobre a questão do trabalhador no campo.
O projeto tem ele revoga a norma do Ministério do Trabalho sobre regras de segurança e saúde. Olha só, isso, né?
Então, eu também dizer, ele revoga e traz tudo para a lei. Quer dizer, na verdade, isso é um absurdo. E vem falar que isso é moderno,
não dá para entender.
Não há como conceber uma ideia como essa.
É muito preocupante mesmo. É claro que nós entendemos que o mercado se altera, as regras devem mudar, às vezes os acordos sim podem ter força, mas acordos de grupos fortes, bem organizados, pode ter força sobre o que a CLT determina. Acho que tudo isso é um avanço, sim, claro, mas como o senhor disse, no campo, ainda no Brasil, isso é muito precário e ele realmente é a parte muito fraca. Individualmente é impossível você negociar e é muito provável que o trabalhador se submeta ao que o empregador lhe oferece. Então, não é nem a parte fraca, é fraquíssima mesmo, né, no campo.
É verdade.
É muito bom. Vamos ver agora, diante desta pressão, né, professor, se agora ele tenta negociar os pontos. O que me preocupa é que foram só discutidos isso com a assessoria ali do governo, que disse, ok, vai em frente, mas e onde estão os sindicatos rurais, onde estão as pessoas envolvidas nessa questão, na dinâmica do trabalho no campo, para poder, de fato, fazer um contraponto aí, né?
Não tenha dúvida. Tudo se baseia, Roxane, no princípio, tá? Os princípios que orientam diversos setores. Até mesmo a gastronomia tem que ter princípios para fazer uma boa alimentação. Eu não posso pôr sal onde não deve pôr açúcar e vice-versa. Então, a questão de principiológica é importante. E essa lei, ela na verdade, não tem como base nenhum princípio. Né? Então, veja, você falar sobre negociação, que é importante negociar e tal. É importante, sim, mas tem que manter no mínimo um piso básico, né, por princípio lógica. A CLT é o mínimo, não posso flexibilizar a CLT. Eu tenho que manter esse mínimo e, a partir daqui, procurar melhores condições de trabalho e saúde do trabalhador. É. Né? Essa lei aqui, na verdade, ela quebra essa lógica também. Ela tem que manter um princípio mínimo para o trabalho rural. Né? Tem que manter questões básicas. Não está mantendo, jogando tudo à negociação coletiva. Veja bem, você não pode partir da premissa que no Brasil 100% dos empregadores rurais são bem intencionados. Né? Nós temos problemas, temos pessoas boas, bons empregadores, boas empresas, enfim, temos, mas isso não é uma realidade nacional.
Muito bem.
Então,
vamos ter que acompanhar.
Tem que manter isso.
Vamos,
verdade.
Vamos ter que acompanhar, professor, que o impacto foi bastante ruim, né? Agora vamos ver se essa pressão funciona e se volta a negociar detalhes importantes deste projeto de relações do trabalho no campo. Eu conversei com o professor Jair Cardoso, professor de Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Professor, muito obrigada por sua atenção aqui com o nosso ouvinte, viu?